É sempre um prazer e uma alegria muito grande poder estar aqui, né, junto à imprensa, passando para a população todas as missões aí, né, que nós vem se tratando aí durante esse período aí de vida pública nossa, né? E mais uma vez, né, Oswaldo, assumindo mais uma missão aí de grande importância, né? Como você disse, a menina dos olhos de Bandeirantes. Porém, a gente tem que expor, né, para a população de Bandeirantes daqui uns próximos dias aí, né? Como nós estamos assumindo oficialmente aí na data de hoje, né? Mas futuramente a gente trazer aí realmente todos os problemas que o SAI tem, né? De uma maneira transparente, uma maneira pública, né? Para que todos venham aí, né, procurar, né, sempre a respeitar, Oswaldo, os pagamentos, né, da água. Nós sabemos que o orçamento, a receita de Bandeirantes do SAAI é somente na cobrança e taxa mesmo da água, né, do município.
Agora, como é que é, você assumir, a gente, pela situação atual da última administração, o número de inadimplência é grande dentro do SAAI. E a única, como você disse, a única fonte de receita é o cidadão pagar a sua conta de água. E o que nós temos de gente inadimplente é brincadeira.
Oswaldo, a gente já tem aí conversado aí neste período, apesar da gente não ter assumido, mas a gente procurou, né, informações junto à nossa advogada, junto à contadora. Também temos aí os funcionários, né, do SAI, que a gente já vem se comunicando, né? A gente vai ter que procurar caminhos, né, Oswaldo? Primeiramente, administrativo, né? A gente vem pensando, procurar dentro da norma aí, dentro da legalidade, a possibilidade de a gente até fazer algumas audiências, umas espécies de audiências, né? E fazendo termos de acordo ali para a gente receber aí uma quantia aí dessas faturas aí que vem sendo atrasadas, para que nós possamos aí dar um trabalho de qualidade, né, para a população de Bandeirantes, né? Não adianta nada a gente, às vezes, ser cobrados, mas a população tem que fazer a parte dela, porque o SAAI é nosso, o SAAI é da população. E olha para você ver, Oswaldo, como que Deus, né, ele, às vezes, ele coloca nós em, né, algumas missões, que é, assim, até um grande afeto. E o SAAI foi aonde sustentou a minha casa por 20 anos. Meu pai, quando veio do sítio para a cidade, né, a pedido da minha mãe, que ela sempre queria que os filhos estudassem, né, que não ficasse trabalhando na área rural, nós viemos para a cidade em 83, né? Eu tinha aí aproximadamente entre 6 e 1 ano de idade. Meu pai, através do prefeito daquela ocasião, João do Carmo, ele conseguiu trabalhar de 83 até 2002, onde ele se aposentou. Então, ele entrou, tinha 6 meses, meu pai saiu de lá, eu tinha 20 anos de idade. Então, o SAAI foi o sustento da nossa casa e hoje estamos tendo a oportunidade de cuidar do SAAI, né, para que a gente possa fazer um trabalho legal, levar água tratada na casa do cidadão. Mas pedimos também encarecidamente que o cidadão venha ajudar o SAAI. Nós não vamos brincar com dinheiro público, nós vamos fazer um trabalho sério. Procuramos aí, através desses orçamentos, né, essa receita que o cidadão proporciona para o SAAI, para a gente poder sanar esses problemas que são de alto custo para a comunidade, principalmente esse que você disse da região sul e do município.
Mesmo porque, vamos colocar, hoje nós temos a rede de esgoto, se colocar no estado, dificilmente uma cidade tem rede de esgoto igual a nossa.
Só 97%.
Né? Praticamente, eu acho que não tem nenhuma. Vamos falar bem a verdade. Hoje chegar a 97 é só Bandeirantes mesmo. Em termos de distribuição de água também, porque nós temos água suficiente, nós não temos uma rede de distribuição para se fazer isso. Né?
Isso é a gente vem ali.
O manejo da rede.
Isso, né? Procurando informações ali, né? A gente não tem, vamos supor, deu um problema nessa região sul aí, que é da rede entre o SAAI e até o reservatório que fica ali perto da Crisp. Então, deu um problema ali, você tem que desligar toda aquela região. Então, aí cria um transtorno perante a população. Então, não houve um projeto de setoriais, até porque é um serviço muito antigo, né? Muito caro. E a gente até tem aí alguns levantamentos que seria para fazer para a cidade toda. É aproximadamente, no último orçamento, 20 milhões de reais, né? Então, seria um trabalho muito grande, mas resolveria o problema do município. Mas
aí
só
seria
que...
um remanejamento, né, Bruno? É mais um remanejamento de... Pra, ó, você cortou água aqui, mas você tem como pegar dali e jogar para ali, né?
Isso, aí...
Não lembro o nome que dá. Setorizado,
né? Isso. Então, mas isso custa dinheiro.
Custa muito.
E é alto, não é?
E me parece que tem até um projeto no governo federal, né?
Sim, tem um projeto já junto ao FUNASA, mas não é tão simples assim de sair, conseguir, né, esse recurso. Mas nós vamos lutar, viu? As possibilidades que a gente tem, política, sabemos que o meio político também é o caminho, às vezes, até mais curto para conseguir essa situação.
Porque sempre a gente viu aquele seguinte, inclusive hoje o secretário de saúde, o Wander, esteve junto lá em Brasília quando foi feito isso, e o reclama é o seguinte: você chega lá com 97% de rede de esgoto, você chega com água para distribuir para tantos anos, aí os caras falam assim, você quer o quê aqui? Né? Esse é o problema, né? Às vezes, para nós é uma solução, mas para eles acham que isso aí, Bandeirantes não precisa, né?
Isso, é isso mesmo. Bandeirantes tem aí a capacidade já de 100%, né, da distribuição de água, né? O problema está mesmo nas redes, né? Que quando se traz uma danificação ali, aí na hora do desligamento tem que desligar aquela região inteira. E às vezes demoram aí algumas horas para resolver o problema, e é onde o reservatório, a capacidade não suporta e acaba a água ali rápido, né?
É, porque muita gente às vezes até coloca, né? Porque no final do ano, esse problema que nós tivemos aí, pessoas que não têm fundamento, e a gente sempre lembra que o funcionário está ali trabalhando. E até acharam, mas você fica metendo a boca de gente reclamar. Não, a gente não é ter a boca de reclamar da água. É de reclamar da forma que reclama, porque tudo tem que ter um respeito, né? E infelizmente, essa cambada de vagabundo, isso aí não existe, pô. Peraí. O cara tá lá, sai da casa dele de madrugada, perde o almoço com a família, vai lá trabalhar, ainda receber nome de vagabundo ainda, em rede social, pô, aí é brincadeira. As pessoas têm que ter respeito. Então, não que a pessoa não pode reclamar, tem que reclamar. É o direito do cidadão, mas também tem que ter respeito, né? Então, às vezes tem algumas pessoas que, você fala que não pode reclamar. Não, pode reclamar sim. Só que reclamar com respeito. E é isso que a gente sempre pede. Acho que respeito é bom em qualquer lugar, né?
Eu acho que o termo correto aí seria, né, vamos dizer assim, uma cobrança. A cobrança faz parte, sim, até porque os servidores estão o quê? Para servir a comunidade, tá recebendo salário, né? Agora, quando se passa, né, da esfera da cobrança, sim, e passa para a esfera do desrespeito, daí a gente já fica triste com isso, né? Apesar de a gente estar assumindo hoje, mas a gente viu sim, acompanhou um pouco, até recebi ligações no dia do Natal aí, dos fatos que ocorreram, né? Perante a cidade, mas a gente tem a consciência de que o melhor que poderia ser feito foi feito, né? Estamos aqui até com um dos servidores do SAI, que é o Bruno, que está sempre aí dando a volta aí com a gente aí, para a gente conhecer todas as áreas aí e os problemas que estamos tendo, né, perante a população.
E outro problema que você vai ter também é matéria, como se diz, seu próprio pai aposentou ali, teve muita gente que aposentou e recolocação nada, né? Hoje nós temos material humano muito pouco ali também, falta bastante, né?
Mas o SAAI, ele certamente aí vamos ter que nos próximos dias aí já montar uma comissão para avaliar toda essa questão de pessoal aí, para a gente também resolver aí problema de concurso público, né? E a gente sabe, Oswaldo, que o SAAI, ele é uma autarquia, né? Ela é administração pública indireta, a prefeitura é administração pública direta. Então, não tem como mais você fazer algumas coisas que eram feitas por costume antigamente. Então, não existe mais espaço, felizmente, né Oswaldo, para jeitinho. Porque se você fazer um determinado desvio de finalidade, como por exemplo, dentro de um setor público, na próxima semana o Ministério Público está batendo em cima. Hoje, através das redes sociais.
Desvio de função, né?
Desvio de função, isso, desvio de função. Então a gente tem que trabalhar sempre ali, observando regras.
Como no fio da navalha, vamos dizer.
Isso, observando regras. O que está acontecendo, né, Oswaldo? A gente sabe que já é divulgado, né, antecipadamente, o nome da gente. E o meu celular, nossa, tem bastante pessoas da população, né? Tá nos procurando, no SAAI já também. Eu quero falar aí com o Babão. E a gente está agora, né, começando os trabalhos oficial hoje, Então nós temos que fazer algumas publicações de portaria, nomeação de comissão de licitação, pregoeiro. Temos aí também que nomear, né, dois cargos que são de comissão, que irá nos ajudar perante o SAAI. Então eu até peço aí um pouquinho da paciência da população que nos procura neste momento, que no momento oportuno sim eu vou procurar atender a população pessoalmente, conversar, porque esse que é o caminho, a proximidade do poder público junto à população de Bandeirantes.
Mesmo porque a gente fala assim, ah, o SAAI é uma coisa 100% a menina dos olhos, mas ele tem problemas, não adianta a gente... É, a unanimidade não existe, no 100% não existe, né? E nem você, nem ninguém vai conseguir, não sou eu, ninguém consegue o 100%,
é, nós,
né,
temos que, nós temos que ir em busca da perfeição, dele, mas, né? Em busca, fazer sempre o melhor dentro daquilo que a gente pode fazer. É, às vezes, como eu disse... Antigamente se criou um costume de fazer, às vezes, situações que não está dentro das regras legais. E se a gente agora começar a fazer, permanecer, às vezes, naquilo que era antigo, não estou falando que era feito agora nas gestões próximas não, viu, Oswaldo? É, mas às vezes a população assim, pô, agora é o babão que está lá, então nós vamos lá e vamos conseguir do nosso jeito. Na verdade não é do nosso jeito, é do jeito que as regras, que as leis e regulamentos determinam. Então a gente tem uma cartilha a ser seguida. Porque é uma instituição pública, não privada. Né?
E a gente vê que às vezes você pega uma Copel, você ficou 2 meses sem pagar, cortou.
Não.
Uma Sanepar, você ficou 2 meses sem pagar, você cortou. Agora aqui não, o cara fica 4, 5, 10, 20 meses e nada. Né?
Isso aí. Então, isso traz prejuízos.
Com certeza.
E as reclamações, às vezes, elas são pertinentes, sim, lógico. Mas elas decorrem de uma origem, de um vício de uma origem. E às vezes o vício de origem é a falta de pagamento e inadimplência, porque o único meio de arrecadação do SAAI, né, da receita, é o pagamento.
É como disseram aí que aqui para resolver o problema da Zona Sul é fazer uma perfuração num poço, de uma perfuração com dinheiro. Né? Vamos colocar 2 milhões de reais, você vai arrumar onde?
Se não tiver.
Não, como é que você vai arrumar com o faturamento do SAAI hoje? E o que mais chama a atenção nessa situação, você fala da desvio de função, eu acho um absurdo, né? Mesmo porque às vezes você tem um cidadão lá, ele tá ali só para pintar uma coisa ali, mas ele pode dirigir, ele sabe fazer isso. De repente ele não pode fazer aquilo. E tá lá o cara parado, fica o funcionário parado o dia inteiro, porque primeiro ele só tá naquela função, e você não pode utilizar ele para outra. Isso. E aí fica ruim, né? Vamos falar bem a verdade.
Então, Oswaldo,
acho que é uma faca de, como dizia o Vicente Mateus, de dois legumes,
então,
né?
Então, o que acontece, Oswaldo? Existem ali duas direções. Tem administrativa e operacional. O que às vezes ocorriam há anos anteriores, que se fazia um concurso com diversos tipos e descrição de cargos, né? Então, daí é onde você não pode remanejar. Você coloca lá, cargo de pintor. O cara só vai fazer aquilo. Se você colocar em outro departamento, vai dar o desvio de função. Então tem que mudar, às vezes, a nomenclatura de determinados nomes aí de cargos para que possa remanejar dentro daquela área administrativa, dentro daquela área operacional. Então tem que ser feito um estudo aí legal aí para que coloque os nomes aí em determinadas funções para que não venha trazer problemas futuros aí. Porque se você põe na descrição aquelas atividades... É aquelas atividades, não tem outro... Não tem
no órgão público,
é assim.
Não, no particular, o cara tá ali, ó, é para toda hora. Vamos para toda obra, aquela coisa.
Eu trabalhava lá no posto de gasolina, pô, às vezes um frentista se destacava, o cara se transforma no gerente.
Mas é.
Não é assim, então...
Agora,
no público não tem,
no
não
público
tem
isso. São os ônus da lei de improbidade administrativa, não adianta a gente querer fugir dela.
Até porque...
Bom do lado e ruim do outro.
Isso. Mas as coisas são feitas assim, eu creio que para acertar mesmo, até para que haja aí uma economia dentro dos recursos públicos.
Outra coisa que o pessoal reclama muito, até já uma vez a gente discutiu sobre isso, é a situação de colocar em carteira bancária para se pagar a conta da água. Se onera ainda mais para o SAAI, né?
Então,
é um outro ponto
também. É um outro ponto que a gente tem que ver. Ontem mesmo até recebi uma mensagem de uma pessoa, amigo da gente, cidadão, né? Dizendo, babão, tenta aí pôr. A água é a única conta, sim, que não se tem como pôr lá diretamente para debitar, né, na conta bancária. Né? Então a gente tem que procurar aí meios, né? Porque pelo que eu percebi, receber em determinados lugares se cobra uma taxa, no banco outra taxa. Então nós temos que fazer algo aí, buscar sempre um padrão aí, não sei se a gente vai conseguir, né? Mas padronizar até para que esse prejuízo, ele é do próprio SAAI, né?
É, porque
é o SAAI que efetua.
Às vezes muita gente não sabe, mas para você fazer um boleto bancário custa dinheiro.
É, né? É isso mesmo.
E as pessoas não entendem. Para quem você pega um boleto bancário? Você está lá, paga uma conta mínima de R$27,50, que é o mínimo, né? Isso aí. Você pega lá R$4,50 do banco, já ferrou.
É isso mesmo.
Aí você imagina, então, mas então, é um ou outro. Não, então, não é um ou outro.
É muita pelo gente. Que a gente percebe, a taxa do banco é uma e às vezes uma cobrança numa farmácia é outra.
É, então, bem menos.
Né? É, bem menor. Então a gente tem que chegar num ponto onde se traga menos prejuízo para o poder público. Hein?
É, às vezes a comunidade ela traz alguns percalços também, a gente sabe disso, né? E outro fato são aqueles investimentos que tem que serem feitos, mas sem dinheiro também não adianta. É a mesma coisa fazer concurso público, mas se não tem dinheiro para pagar, como é que vai fazer?
É isso aí.
E enquanto
tem que ser
não
feito
se acertar,
um levantamento, é.
Não tem como.
Planejamento,
né?
Isso aí.
Mas bom, o que você conversou com os funcionários? Já teve uma conversa, um papo com eles ou não?
Então, de início, né, nós procuramos aí o pessoal do administrativo, estamos ali fazendo aquele remanejamento dentro das comissões, viu, Oswaldo? Até porque o trabalho do SAAI não pode parar, né? Estamos aí vendo, analisando as questões das licitações, né? Até para que a parte operacional do SAAI se resolva algumas situações dentro do próprio da estação de tratamento ali, de consertos de algumas peças.
É, mesmo então, porque ele também, né, o pessoal do SAAI já está há muito tempo ali, vamos dizer assim, não é que se toca sozinho, tem que ter um comandante, é lógico. Mas na verdade é que lá que o pessoal já sabe o trabalho que tem que ser feito, né,
isso,
ao longo dos anos.
E a conversa, né, Oswaldo, hoje nós temos que ser humildes e dizer para a população que quem que está no dia a dia. Eu estava há dias atrás atuando como vereador e servidor público, né? Então hoje eu estou atuando como gestor público, é como se fosse um prefeito de uma cidade menor, vamos dizer assim, né?
É, o orçamento do SAAI é muito maior do que várias cidades.
Isso,
aí.
Então a gente tem que fazer um trabalho junto com os servidores, nós estamos escutando a opinião de todos, né? Temos aí que ter essa consciência de que quem vive o dia a dia é que tem mais experiências. Aí nós vamos aí entrar num conjunto de ideias e procurar fazer as ideias que são melhores aí, com certeza estamos para escutar os servidores e tomar uma decisão.
Bom, a gente gostaria de deixar os microfones à sua disposição para algo mais que você queira colocar, explicar para a nossa população mesmo, porque ainda é muito cedo para falar
isso.
Mais detalhes daquilo que faz o SAAI ou não faz, né?
Isso, nós estamos aí, estávamos numa etapa, né, de transição, né? Para a população sabe, né, que eu era o presidente da Câmara de Vereadores, então ali após o momento em que acabaram-se as eleições, nós estávamos fazendo as transições também da Câmara, e eu participei como membro também das transições do município, né, do Poder Executivo, e a gente já vinha aí trabalhando e procurando saber as atividades, né, internas do SAAI. E dizer para a população que nós estamos motivados para mais essa missão, que é uma missão difícil, mas nós vamos conseguir, viu, Oswaldo? Queria agradecer também ao prefeito Jaelso pela indicação, pela confiança que ele proporcionou em meu nome, né? E aos 13 vereadores que ontem, né, na Câmara de Vereadores ali, por unanimidade também votaram a favor do meu nome, e agradecer à população, meus familiares e também aos amigos aí que irão trabalhar com a gente aí junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto.